Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia e votos de um ótimo domingo neste início do mês de junho. O programa da Igreja Católica está consigo nos próximos minutos e para lhe falarmos de uma história de vida, a história de vida de um ator, Luís Miguel Sintra. Ele recebeu este sábado o Prémio de Cultura Padre Manuel Antunes, atribuído pela Igreja Católica em Portugal, que distingue um percurso de vida feito de causas, de valores, de procura de felicidade. E sempre com Deus por perto, como o vamos conhecer daqui a pouco.
Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto. Neste tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, e deu esta voz a mim. Se eu canto, não sei porque canto, misto de ventura, saudade, ternura, ou talvez amor. Mas sei que cantando eu sinto mesmo quando se tem um desgosto e um pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento, e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Esta voz a mim.
Foi Deus, a versão de António Zambujo de um tema que Amália Rodrigues colocou na história do fado. Mas hoje queremos falar-lhe de outra história, a história de vida de Luís Miguel Sintra, que recebeu este sábado o Prémio de Cultura Padre Manuel Antunes. Um galardão que, cada ano, pretende enaltecer percursos de vida ou obras que coloquem em destaque os valores humanos e cristãos. Na base desta decisão estiveram os méritos extraordinários da carreira do encenador, ator, ensaísta e tradutor de literatura dramática. O prémio é atribuído pela Igreja Católica através do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, que realça o trabalho de Luís Miguel Sintra em prol da difusão declamada de poesia e oratória. A decisão unânime do júri de galardão sublinha a intervenção de Luís Miguel Sintra no concerto das artes verbais, musicais e cênicas, dentro de um contexto de extensa e fecunda intervenção no debate de ideias e de questões ético-sociais no espaço público, como se pode ler nesse texto onde o júri explica a sua decisão para a atribuição deste prémio. Ele valoriza a dedicação de Luís Miguel Sintra no teatro, expressa numa vida inteira. Foram 43 anos de ligação, por exemplo, ao Teatro da Cornucópia, do qual é cofundador e onde dirigiu mais de 130 peças, além de um vasto leque de atores, levando à cena autores cimeiros da dramaturgia nacional e internacional. No cinema, o currículo de Luís Miguel Sintra abrange mais de 70 filmes e a colaboração com vários realizadores, entre os quais Manuel de Oliveira, outro dos distinguidos com o prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes.
E quanto tempo durará a travessia?
Não sei. Tens de perguntar primeiro quanto tempo levaste a chegar aqui.
Que queres que te diga? De repente veio comigo voltado para a entrada do bosque, à espera das respostas.
De que bosque falas?
Não deste. Não sabia sequer que ele existia. Um homem pode chegar a sítios tão improváveis.
Então havia um bosque.
A voz de Luís Miguel Sintra, nas muitas representações pelos palcos deste país, um ator e encenador que valoriza muito este prémio que lhe foi atribuído pela Igreja Católica. Ele considera-o diferente dos outros, dos muitos que tem recebido, desde logo pelo facto de ter por patrono o padre Manuel Antunes.
Já tem uma coisa que me agrada, que é chamar-se padre Manuel Antunes, porque fui aluno dele. Era visita de casa dos meus pais, uma pessoa que conheci muito bem e que, com quem conversei muitas vezes e que, de certa maneira, funcionava como uma espécie de apaziguador dos conflitos em que a gente se movia na minha família. Uhum. E, portanto, muito bom professor, quer dizer, tudo o que eu sei de história da cultura clássica dependia do que ele ensinou, não é? E aprendi muitíssimo com ele. Uhum. E, portanto, há assim uma espécie de sabor de estar em família com a atribuição do prémio. Claro que se trata do nome do prémio, não é ele que me atribui o prémio, mas também, por outro lado, tem o significado de uma igreja com quem dialoguei toda a vida, ou representantes, de certa maneira, de uma igreja com quem dialoguei toda a vida, de quem fui tão adepto como fui crítico, acaba por dizer simbolicamente: nós estamos zangados contigo.
A confirmação de uma relação da Igreja Católica com um homem do teatro que foi de toda a vida. Por causa da educação católica na família, da escola e do círculo de amigos com quem foi contactando.
Eu tenho uma educação muito católica, muito forte e com pessoas que foram pessoas muito interessantes e muito rebeldes mesmo dentro da Igreja. Por exemplo, o meu primeiro professor de moral, o Sr. Camões, foi o Dr. Fernando Belo, que foi o padre Fernando Belo, quando ele era novíssimo e miúdo, no meio de nós, miúdos também. Eu aprendi muito com as aulas dele, não porque ele dissesse nada, mas pela sua atitude. E depois deixou de ser padre, mas continuou a ser uma pessoa que segue o meu caminho, que dialogo eu mesmo com coisas que ele diz ou que faz, mesmo que não seja... Não esteja a conversar com ele todos os dias. E tive muitas outras pessoas do mesmo género com quem foi muito interessante conversar, e nomeadamente as pessoas que eram os amigos do meu pai e o meu próprio pai, porque o meu pai teve uma evolução muito paralela à minha e que me serviu sempre de contraponto.
Filho de professores, recebeu da família a cultura que define o seu percurso de vida. Muitas memórias que tem dos pais, mas não só.
Não só dos meus pais, mas dos meus professores. Eu fui integrado dentro de um sistema de ensino, que era um sistema de ensino de direita, mesmo fascista nos seus princípios, mas de muito boa qualidade. O reitor do Liceu Camões era um ótimo reitor, uma pessoa incrível de capacidade de trabalho e de organização, mas tinha a ideia que tinha que formar elites. E foi assim que formou turmas com os melhores alunos, onde punham os melhores professores. E por acaso, no Liceu Camões, havia muitíssimos bons professores. Eu fui aluno de imensos deles, sobretudo um que me marcou muito, muito, que foi o Mário Dionísio, e que era tido como um dos melhores professores do liceu lá naquela altura, e muito, aliás, muito apreciado pelo reitor Sérgio Correia. E esses, foram eles que me formaram muito no liceu.
Formar a pessoa no seu todo.
Sim, e muitos outros formaram-me a mim. Sim, não era só ensinar a minha matéria, era justamente formar a pessoa. E,
continua.
E muitas outras pessoas importantes e que tiveram, hoje em dia têm cargos de responsabilidade, foram os meus colegas. É o caso do Guterres. António Guterres foi meu colega de turma desde o primeiro ano do liceu. Éramos os dois os melhores alunos da turma. Ele tinha as melhores notas normalmente a ciências e eu tinha a letras, apesar dele também escrever muito bem e de ser muito querido pelos professores de letras também. Mas, e outra pessoa que era muito meu amigo, que é o Dr. António Rendas, que chegou a ser reitor, que era uma espécie de super-reitor de todas as universidades durante algum tempo, uma pessoa que era muito minha amiga. E houve assim muitos, quer dizer, aquela técnica da direita do Liceu de Camões resultou em pleno.
Continuou depois esse ambiente também na faculdade?
Na faculdade era diferente, porque nós tínhamos também professores ótimos, como já não há, pessoas como o professor Orlando Ribeiro, o Padre Manuel Antunes, o meu próprio pai, agora não preciso lembrar, mas muitos professores da Faculdade de Letras eram pessoas que tinham uma noção do que era o ser humano e do que era o seu próprio saber integrado nos outros saberes, que se chama uma educação humanista.
O fundamento era a cultura clássica?
Não era a cultura clássica, era todas as culturas. E era, não era só as letras, era a música, era pintura, pessoas que tinham uma cultura geral muito importante. Uma pessoa que sempre admirei muito e que o meu pai também era amigo, muito amigo dele, aliás, que me deu lição, vinha jantar na nossa casa e depois ficava, vinha mais cedo para me dar lição particular, era o professor Orlando Ribeiro, grande geógrafo. O professor Orlando Ribeiro é famoso no Centro de Estudos Geográficos, que dirigia na Faculdade de Letras. Ele dedicava uma manhã por semana a pôr todos a ouvir música clássica comentada com ele e com os funcionários do centro. Está a ver, se fosse hoje, já vinha logo alguém contabilizar. Sabe quanto é que custa essa manhã de música clássica? O professor está disposto a pagar?
De facto, outros
não tem
tempos.
Não tem valor.
Começou a fazer teatro na Faculdade de Letras?
Comecei. Foi engraçado porque a minha vida está toda misturada de influências de muita gente e dos meus próprios colegas, porque a faculdade naquela altura era muito importante, não só pelos professores, como pela vida universitária. A gente reunia-se no bar, conversava um imenso tempo sobre tudo e mais alguma coisa, vivíamos em conjunto, no fundo. E isso teve muita importância. E quando houve o Maio de 68 em França, achámos por bem que gostávamos de ver o que era aquilo. Era uma revolta estudantil, queria ver como é que era, o que era. E resolvemos ir ao Festival de Avignon, em 1968, em grupo, para ver como era. E quando chegámos lá já não havia teatro nenhum, a gente apanhou ainda o escalo daquilo, em que se sentia discussões, fervilhar de imensas ideias, etc. E eu ainda fui a Paris porque tinha a ideia de estudar para a França teatro. Quando cheguei a Paris houve um encenador, que eu sei quem é, mas que não é particularmente importante sequer, com quem falei, porque os importantes não sabia deles, E disse a história, disse, olha, meu amigo, se tu gostas de teatro, se tens uma hipótese de fazer teatro, como quem esteja, seja quem for, amador, os teus amigos, os teus primos, não sei, não te importes, faz. E lê tudo o que possas ler, todas as peças de teatro. E eu assim fiz, vim para Portugal outra vez, e os meus colegas ofereceram-se para fazer a primeira encenação, a minha primeira encenação, na Faculdade de Letras. E foi aí que tive os meus amigos todos, os meus colegas, não queriam ser atores, a maior parte deles, nada disso, a fazerem o espetáculo para eu poder fazer a minha primeira encenação. Que foi, também naquele tempo as coisas eram mais fáceis nesse aspecto, um êxito enorme, porque na estreia foi logo imensos jornalistas assistir, eu tive páginas dedicadas àquilo, páginas e páginas em jornais diferentes. Depois passou aqui para o Teatro Vasco Santana. Quer dizer, é uma parte que era caótica na sociedade portuguesa e muito inculta e desorganizada, que também me ajudou.
Uhum. E começou aí a vida de encenador, não é? Que foi uma paixão.
Eu não distingo isso, porque mesmo já em casa com os meus irmãos e os meus primos e os vizinhos fazia teatros inventados por mim, uhum, com bonecos, com marionetas e com texto escrito por mim, os cenários feitos por mim, etc. E, portanto, não distinguia nada desses diferentes setores. E quando fui com uma bolsa para a Inglaterra, fui integrar-me num sistema de educação inglês que é muito engraçado. Eles não acreditam nos ensinadores como intelectuais, que não acreditavam. Os ensinadores são super técnicos, dizem como é que devem ser as coisas, organizam, e mais os criadores são os atores. E então, quem ia fazer o curso de ensinador fazia um ano de curso de ator e depois fazia o curso técnico. O que era o curso técnico? Era um bocadinho de estágio em cada uma das disciplinas. Portanto, aprendi coisas técnicas de som, de iluminação, direção de cena, carpintaria. Cada período escolar íamos mudando de setor. E isso foi uma escola muito boa para mim e eu adorava.
Acredito que esteja no fundamento do lançamento da Cornucópia, acontece depois nos anos 70, não é? Mais do que, enfim, perceber o processo todo, perguntava-lhe que instrumento foi este, que ferramenta foi este, o teatro da Cornucópia, para uma participação cívica e política naqueles anos?
Quer dizer, os grupos chamados Teatro Independente, que eram vários grupos com diferentes características, mas todos os grupos de oposição ao governo, eram pessoas que queriam modificar o gosto, modernizar, outro teatro, queriam fazer um teatro sem empresário, com os critérios artísticos a mandar. E a gente utilizou o Teatro da Cornucópia da mesma maneira. Eu digo a gente, digo os dois que fundámos, eu e o Jorge Silva Melo, da mesma maneira. Associaram-se a nós pessoas que já faziam parte da profissão, nomeadamente Filipe Laféria, parece que estão metidos noutros caminhos diferentes. Depois ele começou connosco e com muito entusiasmo e ajudou-nos muito. E a gente começou a fazer como uma maneira de viver, no fundo, uma maneira de pensar, de utilizar aquilo para ir formando e falando com os outros e estando com os outros. Isto foi uma coisa muito importante que nunca abandonei, tanto que a gente achava que tinha uma missão a fazer. Tanto que a gente fez uma peça de um grande escritor do século XX, de teatro, Heiner Müller, comunista, que viveu na Alemanha Democrática durante quase toda a vida, mas de uma maneira muito ambígua, e que depois, quando viu o nosso espetáculo, disse assim: não há como os cristãos, como os católicos, para perceberem os comunistas. Porque achava que aquele sentido de missão que estava traído na peça dele, que a gente é que o tinha compreendido na maneira de fazer. E dizia-me assim: olha, amanhã não te espantes se as críticas disserem todas muito mal do vosso espetáculo, porque aqui em Itália só percebem da moda, não percebem mais nada. Vim-me confrontado com uma coisa um bocadinho chata, para não dizer muito, que foi ter passado toda a vida a ter que provar que era bom. Quer dizer, era preciso, o teatro não pode viver sem ser apoiado. e devia, me atender, é evidente, devia ser apoiado pelo Estado como um serviço público, como a educação e a medicina. Mas nunca foi claramente, foi sempre uma coisa um bocadinho ambígua, um bocadinho, não foi claro o entusiasmo do Estado, digamos, por isso. E não tenho problemas em gastar dinheiro com uma quantidade de outras coisas, mas quando se trata de gastar dinheiro com o teatro, penso muitas vezes. E então, havia nos concursos, parecia que estávamos sempre a ser postos à prova, porque tínhamos que concorrer, quer dizer, isto foram dezenas de anos, e portanto foi muito estafante, porque a gente queria sempre ir mais longe. Por outro lado, foi estafante, mas empurrou-nos, porque fomos sempre exigindo o máximo de nós próprios. E como tínhamos uma certeza, no fundo, de que era um trabalho coletivo, que se fazia em contacto uns com os outros, e assim, fomos formando uma casa, que foi o Teatro do Bairro Alto, onde a gente esteve durante estes anos todos, uma casa que era um modelo de ateliê, digamos. Ali faziam-se os cenários, faziam-se o guarda-roupa, fazia-se tudo dentro do mesmo edifício, o que fazia o contrário do que agora há a tendência a fazer. Por causa do dinheiro, atualmente, é tudo feito em encomendas fora, não é? Portanto, encomendam-se serviços. E as pessoas que fazem os serviços não têm noção do que é que estão a fazer os artistas e vice-versa. E não são considerados artistas. Agora, há grande parte da arte na construção das coisas. De arte e de saber. E agora, atualmente, por exemplo, se a gente quiser encomendar um guarda-roupa de época, quem é que são as costureiras de teatro que sabem fazer um guarda-roupa de época? São muito poucas, sei que existem algumas. Portanto, o que é que acontece? Vai-se modificar. Portanto, os defeitos da atual política, tal como é praticado, vai ter consequências na parte artística também. E vai desumanizar, mais uma vez, aquilo que a gente tenta fazer.
Deve-se a esse estado das coisas o fim da cornucópia?
Deve. O fim da cornucópia é uma coisa que já está anunciada há muito tempo. Sistematicamente eu escrevia nos relatórios: a cornucópia assim não pode existir. Não pode, podem dizer, mas então não existiram tantos outros grupos que tinham menos dinheiro. É evidente que existiram, mas a cornucópia fez um trabalho que os outros grupos não faziam.
Memórias do autor, que recordamos no contexto do Prémio de Cultura Padre Manuel Antunes, que recebeu da Igreja Católica. Uma oportunidade para afirmar o valor da arte, tanto a que passa pelos palcos, como pelas galerias, pela música, por todos os setores onde acontece a criação artística.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Possas voltar a aprender. se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
O tema de Salvador Sobral, que coloca Portugal entre os países que ganharam o Festival da Eurovisão da Canção. Uma música que é também o ponto de partida para Luís Miguel Sintra referir o que interessa fazer para que este mundo seja um pouco melhor e para conseguir essa felicidade que todos procuram.
Eu acho sintomático que aparece um rapazito que é muito diferente do que é costume ser, aparecer nos festivais da Eurovisão, porque é muito mais próximo do cidadão normal. A gente reconhece uma pessoa mais parecida com um rapaz da idade dele do que é normal os que aparecem transformados em visitas da televisão. Tem um comportamento mais simples, mais parecido com o nosso. E provoca um entusiasmo generalizado. Eu isto acho uma coisa muito interessante, porque quer dizer que as pessoas estão fartas daquilo que é a televisão normal. Se significa que agora se apanha já de repente o tom que aquele rapaz lançou e se passa isso a ser segredo de marketing, que agora vai resultar para uma quantidade de outras coisas, que é o que é costuma acontecer, é monstruoso. Se é um sintoma de que alguma coisa não está bem, de alguma coisa, há uma inquietação qualquer por baixo de tudo, que é o que eu acho que é verdade que acontece, então é bom sinal. Quer dizer, ainda bem que sabe haver pessoas têm lata de fazer coisas assim diferentes e isso confirma o espírito dos mais novos em quem tenho estado. Querem fazer eles à maneira deles. Já a minha relação com os mais velhos é muito mais agradável, porque houve uma fase, a geração dos que têm 40 anos, entre os 40 e os 50, foi uma geração que se quis ver livre de nós. Éramos a geração de 25 de Abril. Tínhamos uns ideais de sermos missionários, levarmos a revolução a toda a parte, modificarmos as consciências das pessoas, influir sobre o mundo inteiro. E é verdade, quer dizer, a gente queria, éramos muito ambiciosos, queríamos mudar o mundo. E, portanto, fazíamos projetos para mudar tudo. Eles me disseram, nós não queremos ser assim, nós queremos ter a nossa vida, quero ter um carro com uma piscina, uma casa com uma piscina, e viver bem com os meus filhos e a minha mulher e não sei o quê. Na maior parte dos casos, a parte de viver bem com os filhos e com a mulher foi a que falhou. A piscina e o carro lá estiveram e a vivenda, mas a parte, portanto, falhou. E os mais novos já perceberam que falhou e que, portanto, têm que lutar se querem ser felizes por outra coisa diferente. Tem que ser cada um a construir a sua própria felicidade com os valores que tiver ao seu alcance. E nós, os mais velhos, o que é que devemos fazer? É pôr-lhes na mão tudo o que conhecemos, não para os influenciar, mas para lhes darmos material. A gente analisar o que se tem passado ao longo da história, a arte antecipa muita coisa. Antecipa muita maneira de pensar das pessoas, a maneira como a gente vê os outros e vê a evolução do mundo. Muito grande parte são os artistas que abrem portas e depois as outras pessoas fecham, como na maior parte dos casos, não querem saber, mas que apesar de tudo vai deixando um lastro e vai progredindo. Isto para mim tem muito a ver com a religião, porque de facto é uma coisa que me é insuportável a pensar que uma obra como a obra de Deus, no sentido de que é um ser humano, ser considerado individualmente só. Quer dizer, E a morte torna-se uma coisa terrível. Se a gente pensar que a morte é só a morte de minha morte. Não é a minha, a morte é a morte de toda a gente, como é o nascimento de toda a gente. Portanto, o ciclo de renovação eterna da vida, que é a vida, morrem uns e para nascerem outros, é uma coisa que é obra de Deus, que é só graças a isso que eu consigo viver e pensar no que estou a fazer e aceitar que tenho uma parte pequenina na obra grande. Portanto, isto é uma coisa que acho muito importante as pessoas pensarem, porque com o esvaziamento de valores que vai dar só ao dinheiro, eu não entendo como é que as pessoas conseguem, onde é que metem a ideia de felicidade. Apesar de tudo, nós queremos ser felizes, queremos ter prazer com o contacto uns com os outros, etc. Se o valor é o dinheiro, transforma-se muito facilmente a felicidade em inveja, não é? Portanto, é a velha história de que o pecado, o grande pecado, foi a inveja. E o Manuel de Oliveira, com quem falava muito eu sobre estas coisas, dizia-me assim: diga-me lá, quem é que venceu? Foi Abel ou que foi quem? E eu dizia: oh, Manuel, não queira convencer-me que o homem é mau, o homem não é mau. O homem resolveu ser mau, ou foi as suas contradições que fizeram mal. Não, vai ver, daqui a uns anos já dirá que o homem é mau. Não consigo pensar assim.
O percurso de vida de Luís Miguel Sintra, as causas, a participação cívica e a motivação que coloca na construção de um mundo melhor que recordamos neste programa. Agora evocamos o centenário de Fátima, o que significa aquele santuário para quem é peregrino.
Sou Maria do Rosário, venho da Quinta do Conde. Eu sinto-me bem aqui, sinto-me muito leve, eu gosto muito daqui vir e não me canso de vir a Senhora de Fátima. Estou aqui hoje, o dia 13, e o dia 16, já estou aqui outra vez numa excursão. Este recinto para mim, olha, não tenho palavras para dizer. Gosto muito daqui vir e quando tinha o meu marido, vínhamos aqui quase todos os fins de semana. Quando a gente estávamos a sair, já tínhamos um destino para virmos aqui, gostava. Ele te gostava e eu também gosto muito de vir aqui. Sinto-me bem aqui, pronto. Pedi e não foi aceito. Mas olha, a vida continua, não é? Com muita pena minha, mas a vida tem que continuar. Ele está lá no céu. Ajuda-me à mesma. Olha, a minha vida continua. E venho aqui à Senhora de Fátima e rezo por ela.
Em cada domingo evocamos o centenário das aparições através do significado que o santuário tem para cada peregrino. Afinal, é neles, em todos os peregrinos, que se conta a história de Fátima. A marcar o nosso encontro está sempre a liturgia de domingo, o comentário aos textos bíblicos que se escutam nas Eucaristias, que aqui é proposto pelo Padre Manuel Barbosa.
O tema deste domingo de Pentecostes é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos crentes e cria a nova comunidade, povo de Deus. Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. A ele concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomentam a unidade de todos os seus membros. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. Uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito, que nos convida a dar testemunho do amor que Jesus viveu até às últimas consequências. Olhamos a situação da Igreja da sociedade concreta em que vivemos. A presença do Espírito só pode provocar em nós um olhar novo de esperança, de renovação, de compromisso. A Palavra de Deus dá-nos elementos essenciais que definem a Igreja. Uma comunidade de irmãos reunidos por causa de Jesus, animada pelo Espírito do Senhor ressuscitado, e que testemunha na história, de forma efetiva e coerente, o projeto libertador de Jesus. Desse testemunho resulta a comunidade universal da salvação, que vive no amor na partilha, apesar das diferenças culturais e étnicas. A Palavra de Deus diz-nos que os dons que recebemos não podem gerar conflitos e divisões, mas devem servir para o bem comum e para reforçar a vivência comunitária. As nossas comunidades deveriam ser sempre espaços de partilha fraterna e nunca campos de rivalidades com interesses próprios, atitudes egoístas, tentativas de afirmação pessoal. Isto vale para o nosso compromisso na Igreja e na sociedade. A Palavra de Deus diz-nos que a comunidade cristã só existe de forma consistente se está centrada em Jesus. Jesus é a sua identidade e a sua razão de ser. É nele que superamos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações, para partirmos à aventura de testemunhar a vida nova no Espírito. A Palavra de Deus diz-nos que as comunidades construídas à volta de Jesus são animadas pelo Espírito, sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. O Espírito faz-nos superar as cobardias, medos e fracassos, derrotar o ceticismo e a desilusão, reencontrar a orientação de vida, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar e construir uma Igreja gerada no Espírito de Jesus Cristo.
Meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Uma forma de viver melhor cada domingo, o Dia do Senhor. Com este comentário chegamos ao fim do nosso encontro dominical. Obrigado por ter estado connosco nestes minutos, onde tivemos a oportunidade de recordar a atribuição do Prémio de Cultura Árvore da Vida Padre Manuel Antunes, que este ano foi entregue ao ator Luís Miguel Sintra, que nós pudemos ouvir neste programa, não nos palcos, mas nas causas que o animam. Votos de um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.